Tecnologia e Saúde. Campanha usa aplicativo de relacionamentos para prevenir a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis durante Olimpíadas e Paralimpíadas.
E Força Nacional de Segurança vai contar com reforço para fazer a revista do público nos locais de competições dos Jogos.
Trabalhadores podem consultar pela internet se têm direito ao abono salarial e como podem sacar o benefício.
Integração e Cidadania. Programa Amazônia Conectada leva a internet mais rápida e barata para comunidades distantes da floresta.
Sexta-feira, 29 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Os aplicativos de relacionamento estão cada vez mais populares.
Com poucos toques no celular, é possível achar alguém interessante e atraente para marcar um encontro. E por que não começar um romance?
E o Ministério da Saúde aproveitou toda esta popularidade para lançar um projeto piloto para informar a população sobre AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis no período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Usuários de um aplicativo de relacionamentos voltados ao público homossexual vão poder receber informações sobre prevenção, teste e tratamento.
O Brasil tem mais de um telefone celular por habitante, segundo dados da Anatel. Só de smartphones que fazem conexão com a internet, são cerca de 168 milhões de aparelhos. O governo quer aproveitar esse potencial para orientar os jovens sobre os riscos de contrair o vírus HIV. Para isso, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com o aplicativo Hornet, destinado ao público masculino gay, e lançou a campanha Close Certo, para alertar os usuários sobre prevenção de AIDS durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Hornet tem cerca de 1 milhão de pessoas cadastradas no Brasil. 18 jovens que utilizam a rede social foram treinados para orientar os demais usuários. Vitor Rocha é um dos monitores do projeto e explica como será a interação.
O Hornet, ele funciona assim, né? Você abre o aplicativo, eles vão ter vários perfis, várias fotos. Então, o que acontece? O nosso perfil, o perfil dos colaboradores, vai estar sinalizado com um laço azul. E vai ser a partir daquilo que o usuário vai reconhecer a gente enquanto alguém pode tirar dúvidas. Clica no nosso perfil e se comunica com a gente.
O projeto piloto vai funcionar de 1º de agosto a 18 de setembro e depois das avaliações poderá ser ampliado e se tornar permanente. A diretora do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaken, ressalta a preocupação com o grande número de turistas que o país vai receber durante os Jogos.
É importante, nesse momento, dar informação para essa população brasileira, para que eles, ao se relacionarem com outra pessoa, que elas tenham essa informação correta de prevenção nesse momento.
Sérgio Nascimento, de uma ONG LGBT de Brasília, destaca a importância da campanha.
É fundamental que a gente tenha iniciativas como essa do governo federal para que a gente estimule o uso do preservativo, o teste rápido e a adesão a tratamentos caso seja necessário.
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 827 mil pessoas vivem com o vírus HIV no Brasil e aproximadamente 112 mil não sabem que estão contaminadas. De 2004 a 2014, a taxa de detecção do vírus HIV cresceu 41% entre jovens de 15 a 25 anos. Reportagem Ney Pereira.
A Força Nacional de Segurança vai trabalhar na revista de pessoas nos locais de competição dos Jogos Olímpicos.
O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que recebeu hoje, no Rio de Janeiro, mais 500 policiais militares de São Paulo, que vão reforçar o efetivo de segurança das Olimpíadas.
A Força Nacional de Segurança já passa a contar com reforço da Polícia Militar do Estado de São Paulo nas operações da Cidade Olímpica. 500 profissionais chegaram ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira. No total, são 1.000 policiais de São Paulo reforçando o efetivo. O ministro da Justiça acompanhou a chegada dos militares na base aérea do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão.
Nós conseguimos uma integração total entre as polícias Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretarias da Segurança Pública, Ministério da Defesa, as Forças Armadas, que nos deram toda a logística para trazer em 2 dias 1.000 homens para o Rio de Janeiro e a ABIN.
O ministro da Justiça falou ainda sobre a quebra de contrato de uma empresa que faria revista pessoal de torcedores durante os jogos. Segundo o ministro, a empresa não contratou todos os profissionais previstos para fazer esse serviço. Alexandre de Moraes garantiu que o serviço de revista não ficará descoberto.
A Força Nacional, a partir de agora, vai pegar mais uma missão que não era originária da Força Nacional, que é essa checagem, mas a Força Nacional fará essa checagem, vamos substituir com policiais militares da ativa e inativos.
Alexandre de Moraes também checou o esquema de segurança no Galeão, que vai receber cerca de 1,5 milhão de passageiros até o final dos jogos. O ministro conferiu o monitoramento de bagagens com raio-x, a revista dos passageiros e as operações da Polícia Federal, como a atuação do esquadrão antibomba.
Tudo que foi planejado foi realizado em relação à segurança. Eles podem vir com absoluta tranquilidade para iniciar os Jogos Olímpicos aqui na cidade do Rio de Janeiro na sexta-feira.
Foram vistoriados esta semana os aeroportos das cidades que vão sediar as partidas de futebol. Além do Rio de Janeiro, os terminais de Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. Reportagem Natália Mello.
Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas montou um esquema especial para receber delegações de atletas olímpicos.
Além da equipe feminina de futebol do Canadá, que desembarcou na última terça-feira, devem passar pelo aeroporto equipes da França, Rússia, Itália e Japão.
O superintendente de gestão da operação na Infraero, Antônio Erivaldo Salles, afirma que o terminal de Congonhas está preparado para receber as delegações.
Faz parte do nosso plano de trabalho dentro de um planejamento não só integrado ao governo federal, estadual, mas também interno à Infraero. O aeroporto, tanto do lado A quanto do terminal de passageiro e todos os seus componentes de facilidades estão estruturados para receber qualquer delegação, não só de pequeno, mas de médio e grande porte.
O terminal paulistano é o aeroporto comercial mais próximo dos locais de treinamento e de hospedagem em São Paulo, que vai receber jogos do futebol masculino e feminino das Olimpíadas.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 7 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 40 dias dos Jogos Paralímpicos.
E a partir de hoje, você vai ouvir aqui na Voz do Brasil as regras e curiosidades de alguns esportes que vão valer medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas que a grande maioria das pessoas não conhece.
Para começar, a gente vai falar sobre o badminton. A modalidade parece um simples jogo de peteca, mas é coisa séria. Afinal, que jogo é esse?
Que jogo é esse?
Que jogo é esse?
Mas, ué... Jogo de peteca nas Olimpíadas?
Isso mesmo. Você não está sonhando ou vendo coisas. É jogo de peteca, sim. Mas nas Olimpíadas ele tem outro nome. Badminton. O jogo surgiu na Índia e foi levado para a Inglaterra, mais exatamente na cidade chamada Badminton, por oficiais ingleses, no tempo em que o país fazia parte do Império Britânico. O esporte é semelhante ao tênis. E ao invés da bolinha amarela, usa-se peteca. Uma curiosidade, a peteca pode chegar a mais de 300 km por hora ao ser rebatida. Assim como o tênis, o badminton pode ser praticado por um jogador contra o outro ou em duplas. A rede, que marca a divisão da quadra, é posicionada a 1,55 m do solo. A peteca é bem leve, feita com 16 penas de ganso, e a partida é iniciada sempre a partir do cara e coroa, ou de disputa com a própria peteca. Após o primeiro ponto, segue-se uma regra: sempre que o resultado do placar for par, o jogador deve se posicionar do lado direito da quadra, e se for ímpar, se posiciona ao lado esquerdo. Uma curiosidade: o badminton tem 12 juízes. Isso mesmo, 12 juízes. 10 deles ficam posicionados na linha da quadra, um deles na cadeira e o outro só para verificar o serviço. Agora, com essas dicas, você vai poder arrebentar nos comentários sobre o badminton nas Olimpíadas Rio 2016.
E há uma semana da abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, não é só o apoio ao esporte e o impulso ao turismo que marcam esse momento aqui no país.
O Brasil também teve melhorias em aeroportos e mobilidade urbana, aprimorou a gestão da saúde, da segurança e de outros serviços.
Resultados de ações do governo que ficam como legado para a população.
Os Jogos Rio 2016 são um marco na história das Olimpíadas. É a primeira vez que eles serão realizados na América do Sul e a preparação é grande. A segurança conta com mais de 85 mil profissionais. Os investimentos em tecnologia, equipamentos e capacitações, somados à experiência em grandes eventos como a Rio Mais 20, a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo 2014, devem garantir que tudo aconteça com tranquilidade. Além dos atletas, delegações e jornalistas de outros países, muitos turistas já estão chegando ao país. Desde o dia 1º de junho, americanos, japoneses, canadenses e australianos não precisam de visto para assistirem aos Jogos no Brasil. A previsão é que a presença desses estrangeiros injete até 80 milhões de dólares na economia brasileira. Na área de saúde, as iniciativas incluem a entrega de novas ambulâncias que serão utilizadas na renovação da frota do SAMU no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. E na área da mobilidade urbana, os investimentos feitos em transporte público vão garantir a locomoção de passageiros por metrôs, trens, teleféricos e ônibus comerciais, com mais acessibilidade, de forma rápida e sustentável. Carolina Becker para a Voz do Brasil.
Revezamento da tocha. E a tocha olímpica segue seu caminho em direção ao Rio de Janeiro. Hoje ela está na região serrana do estado do Rio. Começou o trajeto em Piraí pela manhã e terminou em Petrópolis.
Já são quase 3 meses rodando o país numa viagem que começou em Brasília e vai terminar no Maracanã na cerimônia de abertura dos Jogos.
Amanhã o símbolo olímpico vai passar por Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. 7:12.
Acesso à internet de alta velocidade e com preço baixo para comunidades da região amazônica.
Essa é a ideia do programa Amazônia Conectada, lançado um ano atrás.
O programa é um dos maiores do mundo, em que os cabos de fibra ótica passam embaixo d'água. Esta tecnologia traz mais velocidade e qualidade de comunicação por preços menores.
E o primeiro trecho, com mais de 200 quilômetros, já está concluído.
O poeta João Cabral de Melo Neto dizia que os rios formam um discurso e que esse discurso precisa estar conectado para não se perder o sentido da mensagem. A metáfora se transformou em um projeto concreto, o programa Amazônia Conectada, que vai levar internet para as cidades mais afastadas da Amazônia Ocidental, cruzando o curso do rio. O Exército instalou 390 toneladas de cabos de fibra ótica em 235 quilômetros do leito do rio Solimões, como explica o general de brigada Delcídio de Medeiros Salles.
Nós tivemos duas iniciativas, uma em 2015, que foi um lançamento de 10 quilômetros de cabo subfluvial no Rio Negro, para avaliarmos aqui o ambiente amazônico. O trecho seguinte consistiu realmente em utilizar o rio Solimões, um ambiente bem mais afastado e bem diferente do Rio Negro, que é um rio mais antigo. Tínhamos o planejamento de terminar o lançamento em março de 2016. Isso foi bem sucedido e está em operação desde o dia 24 de março.
O projeto começou em 2014 com o objetivo de passar cabos por 7.800 quilômetros embaixo do leito de rios da Amazônia, beneficiando quase 4 milhões de pessoas em 52 municípios. No primeiro trecho inaugurado neste ano, entre as cidades de Coari e Tefé, a conexão de alta velocidade vai chegar a 144 mil pessoas de 15 municípios. Segundo o general Delcídio de Medeiros Salles, o projeto prevê 5 infovias. Além das Solimões, também estão no projeto as infovias Rio Negro, Madeira, Purus e Juruá.
Todos os meios hoje disponíveis numa estrutura como a internet vai estar pronto para a população. Isso vai levar a maior conhecimento, maior integração, vai gerar uma dinâmica própria de negócio. Até currículos de escolas hoje estão sendo adequados para utilizar essa infraestrutura, com a grande expectativa da população, no curtíssimo prazo, ter sua vida modificada bastante, de forma positiva.
Com a instalação, a população vai poder assistir TV a cabo, ter telefone fixo e acessar a internet pelo telefone em casa por um preço muito mais baixo do que o atual, que fica em torno de R$3.000 por megabyte pelo serviço fornecido por satélite. O valor pode ficar perto de R$50 por mês por fibra ótica. Reportagem Paola de Orte.
trabalhadores agora vão poder consultar o abono salarial pela internet. O Ministério do Trabalho lançou hoje mais uma ferramenta para informar as pessoas sobre o benefício do PIS/PASEP ano base 2014.
Em um sistema disponível no site do Ministério, as pessoas vão poder fazer uma consulta rápida para saber se tem direito ao benefício. Basta informar o número do CPF ou do PIS/PASEP e a data de nascimento.
O coordenador-geral do Seguro-Desemprego, Abono Salarial e Identificação Profissional do Ministério do Trabalho, Márcio Borges, diz que é fácil fazer a pesquisa.
E aí a orientação é que eles façam essa pesquisa. Se tiver identificado, vai sair uma mensagem dizendo que eles têm direito ao abono salarial e orientando que eles devam procurar informações junto aos bancos, Caixa Econômica, no caso do PIS, ou Banco Brasil, no caso do PASEP.
E em vídeo publicado hoje nas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer dá um recado para quem tem direito ao abono.
Se você ganhou nos últimos anos até 2 salários mínimos, você faz direito, faz jus ao chamado PIS/PASEP, o abono salarial. Portanto, dirija-se à Caixa Econômica Federal rapidamente ou consulte o site da Caixa Econômica Federal para habilitar-se a recebimento deste abono a que você tem direito pelo trabalho que você realizou nos anos passados.
Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas com direito ao benefício ainda não retiraram o dinheiro e o prazo final é dia 31 de agosto.
Quer saber se você tem direito ao abono salarial? Entre na página do Ministério do Trabalho na internet em www.trabalho.gov.br.
7:17.
As empresas brasileiras estão mais preocupadas com a transparência e a ética na relação com o setor público.
É o que mostra o número recorde de inscritos no Prêmio Proética do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que reconhece as boas práticas no ambiente empresarial.
Desde 2010, o Prêmio Proética é dado a empresas comprometidas com a prevenção e o combate à corrupção. O número de inscritos neste ano dobrou em relação ao ano passado e é recorde de todas as edições. 195 companhias vão participar da avaliação, que é uma iniciativa do Instituto Etos e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. O diretor de promoção da integridade do Ministério da Transparência, Renato de Oliveira Capanema, diz que o prêmio ajuda as empresas a terem mais credibilidade no próprio mercado.
O mercado está conhecendo empresas que têm bons programas de integridade, como empresas mais valorosas, parceiros mais corretos, empresas que têm a menor probabilidade de fazer algo errado no futuro.
O aumento de participantes no Proética é visto como um dos reflexos da lei anticorrupção, que está em vigor desde 2014. Antes da lei, empresas envolvidas em atos ilícitos com o setor público podiam alegar que a infração era uma atitude isolada de um funcionário ou servidor público. Com a lei, elas também passaram a ser investigadas e podem ser punidas. As penalidades incluem multa sobre o faturamento e declaração de inidoneidade, que a empresa não adota práticas de integridade para reduzir os riscos de fraudes e corrupção. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica foi uma das empresas que recebeu o prêmio no ano passado. O presidente do Conselho de Administração da empresa, Rui Altieri, destaca a importância da premiação.
Ela mostra que a empresa trabalha na construção de um ambiente de integridade e confiança. É um reconhecimento a todo o esforço que tem sido feito para consolidar a cultura ética na nossa instituição.
O resultado do prêmio Proética vai ser divulgado em novembro. Reportagem Leonardo Meira.
Brasil. Os empresários da indústria estão mais confiantes nos negócios. Isso é o que aponta uma pesquisa divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas.
O índice que mede a confiança do setor subiu 3,7 pontos em julho, passando a 87 pontos. É o maior nível desde novembro de 2014.
A alta no índice em julho foi determinada principalmente pela confiança dos empresários em relação à situação atual.
A confiança no setor de serviços também aumentou de junho para o mês passado, atingiu 76 pontos, o maior nível desde maio do ano passado.
O Brasil fechou nesta quinta-feira um acordo para voltar a vender carne bovina fresca e congelada aos Estados Unidos.
A assinatura do acordo foi feita na capital norte-americana, Washington, com a participação do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi.
Os embarques do produto devem começar dentro de 90 dias, assim que estiverem concluídos os processos administrativos do acordo.
Como informamos ontem aqui na Voz do Brasil, a expectativa é que a retomada das exportações de carne para os Estados Unidos possa render até 900 milhões de dólares por ano para a pecuária brasileira.
Voz do Brasil!
Um crime silencioso que destrói sonhos e vidas é o tráfico de pessoas que vem sendo combatido em todo o mundo.
O Brasil aderiu à campanha Coração Azul das Nações Unidas, que busca esclarecer e conscientizar as pessoas sobre o tráfico humano.
E uma denúncia pode salvar vidas.
Uma proposta vantajosa de emprego ou viagem pode acabar em exploração sexual, trabalho escravo, servidão doméstica, adoção ilegal de crianças e de tráfico de órgãos. Essa é a face obscura do tráfico de pessoas, uma prática que transforma seres humanos em mercadorias, mas de forma silenciosa, sem alarde. O subsecretário de Justiça do Distrito Federal, Hugo Souza Lima, destaca que nesse crime sempre vai ocorrer a exploração da vítima.
Geralmente os aliciadores eles se beneficiam de uma situação de vulnerabilidade social e o objetivo deles é propor uma realização de vida, vender um sonho para a pessoa.
Para mobilizar a sociedade e as instituições públicas e privadas para o enfrentamento do tráfico de pessoas, o Brasil participa da campanha Coração Azul, uma iniciativa da ONU. Nesta semana, diversas ações são realizadas em vários estados. O objetivo é que tanto vítimas quanto pessoas que saibam desse tipo de crime façam a denúncia. O Defensor Público-Geral Federal, Carlos Eduardo Paz, afirma que muitas pessoas não têm noção de que estão sendo exploradas.
Muitas vezes o traficado ele não tem noção de que está, vamos dizer assim, compondo esse sistema criminoso. Ele até quer, né, sair do país ou quer ir para um outro local. Nós lidamos em temas, assim como eu disse, sensíveis, com cifras ocultas ainda.
As denúncias podem ser feitas pelos canais Disque 100 e Ligue 180. A diretora adjunta do Departamento de Política de Justiça do Ministério da Justiça e Cidadania, Alessandra Xavier Nunes, ressalta que o governo federal criou um plano de metas para prevenir e reprimir o tráfico de pessoas e envolve vários ministérios.
São 12 ministérios envolvidos nessas ações que vão desde a repressão ao atendimento à vítima e a prevenção ao crime de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
O tráfico de seres humanos é o terceiro crime que mais movimenta dinheiro no mundo. Por ano, são 32 bilhões de dólares e 20 milhões de vítimas. Reportagem Ney Pereira.
E uma organização criminosa envolvida com tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual foi alvo de uma operação da Polícia Federal.
As investigações indicaram que o grupo criminoso planejava levar jovens do Amazonas para a Coreia do Sul para apresentações artísticas regionais e exploração sexual.
A Operação Salve Jorge teve a participação de 30 policiais federais e ocorreu um dia antes do Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Tecnologia e saúde. Campanha usa aplicativo de relacionamentos para prevenir a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis durante Olimpíadas e Paralimpíadas.
E Força Nacional de Segurança vai contar com reforço para fazer a revista do público nos locais de competições dos Jogos.
Trabalhadores podem consultar pela internet se têm direito ao abono salarial e como podem sacar o benefício.
Integração e cidadania. Programa Amazônia Conectada leva a internet mais rápida e barata para comunidades distantes da floresta.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil!